Vamos então para a informação com o António Feliciano. Muito boa tarde.
E vamos aos títulos. Incêndios sem fim à vista em Tomar e no Distrito. Celeste Sousa confirma mobilidade de funcionários entre agrupamentos, mas sem dramas. PSD acusa Anabela Freitas de violar a lei e de não respeitar os restantes eleitos e quem os elegeu. Automóvel incendiou-se na A1 junto a Torres Novas. Viatura foi totalmente consumida pelas chamas.
Bons sons. O Festival da Música Portuguesa de 13 a 16 de agosto, em Sem Soldos, Tomar, Shinobi, Bicho do Mato, Bruno Fernandes, Peixe Avião e muito mais. Passa de 4 dias a 35€, bilhetes diários a 15€. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral a norte do Cabo Raso e também no litoral sul até ao meio da manhã. Vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas e também no litoral. Ainda pequena descida da temperatura nas regiões norte e centro. Assim estão previstos 23 graus para o Porto e Leiria, 26 para Coimbra, 27 para a Guarda e Lisboa, 28 para Santarém, 30 para Tomar, 33 para Faro, 34 para Castelo Branco e 35 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Os incêndios não têm fim à vista no Conselho de Tomar. Nesta quinta-feira, por exemplo, cerca de 100 bombeiros combateram uma ocorrência que deflagrou ao início da tarde na localidade de São Simão, na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira. Os operacionais estiveram acompanhados por 4 meios aéreos que foram fundamentais para travar as chamas e impedir males maiores. Segundo informações recolhidas pela ERT, na Autoridade Nacional de Proteção Civil, a ocorrência já está em fase de resolução, mas os bombeiros continuam no local para prevenir qualquer reacendimento. Refira-se que na manhã desta quinta-feira, por sua vez, os soldados da paz também foram chamados ao Alto do Piolinho, na freguesia urbana, num incêndio que consumiu uma área de mato.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E continuamos nos incêndios. Só nesta quarta-feira houve lugar para 3 ocorrências em Tomar, precisamente nas freguesias de Paialvo, Carregueiros e Madalena Bezelga. Destas ignições, registo para aquela que deflagrou na localidade de Corujo, que contou com a presença de 46 operacionais no terreno, auxiliados por 12 veículos e ainda um meio aéreo, que uma vez mais se revelou decisivo no combate às chamas que invadiram uma área florestal. Houve registo mais cedo para outro incêndio, dessa feita no Casal da Estrada, e também aqui os bombeiros rondaram as 4 dezenas. Em Paialvo, por sua vez, registo para a presença de 15 efetivos e 5 veículos. Não há memória de um número tão elevado de ignições durante os últimos anos, sendo que em julho, ainda no que diz respeito ao Conselho de Tomar, foi raro o dia sem incêndios. E agora, em agosto, o número de ocorrências já supera em muito os dias que este mês contabiliza. Cerca de 350 de bombeiros combateram nesta quarta-feira, e continuamos a falar de incêndios, um total de 13 ocorrências, mas agora no distrito de Santarém. O número de ignições só foi suplantado à escala nacional no Porto, Braga e em Viseu. Na lista negra, os concelhos de Tomar, já aqui sublinhámos, e ainda de Santarém, estiveram entre os mais atingidos durante esta quarta, com 3 ocorrências cada, seguindo-se Orém, com 2, Rio Maior, Coruche, Salvaterra de Magos, Torres Novas e Alcanena, todos estes com um fogo no respectivo território. O incêndio que registrou o maior número de meios aconteceu na localidade de Sourões, freguesia de Alcobertas, concelho de Rio Maior, onde estiveram em combate 57 bombeiros, 14 veículos e ainda um meio aéreo.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O partido... Partido Social Democrata voltou a queixar-se da Presidenta Anabela Freitas. Na base das críticas está a falta de agendamento nas reuniões de Câmara das propostas apresentadas pelos eleitos do PSD, sendo que a questão relativa à redução da taxa de IMI para as famílias do Conselho Nabantino continua a encabeçar esta lista. O vereador João Tenreiro diz mesmo que a Presidente tem violado a lei e faltado ao respeito ao Executivo e ainda a quem votou nos sociais-democratas.
E não se percebe porque é que a senhora não agenda as propostas do Partido Social Democrata, nomeadamente quanto à proposta de redução da taxa do IMI em função do número de dependentes, que data 30 de março de 2015, e também a constituição do Gabinete de Apoio do Âmbito Portugal 2020, que data de 11 de março de 2015. A lei aqui é clara, Sr. Presidente, diz o artigo 53, número 1, alínea A, da Lei 75 de 2013, que a ordem do dia deve incluir os assuntos indicados pelos membros do respectivo órgão, desde que sejam da competência deste, e o pedido correspondente seja apresentado com uma antecedência mínima de 5 dias úteis sobre a data da sessão ou reunião, no caso de sessões ou reuniões ordinárias. Portanto, Sra. Presidente, há aqui mais uma violação por parte da senhora, porque compete a si fazer a ordem do dia. A senhora teme não fazer o agendamento, já algumas já vieram atrasadas, sem qualquer fundamentação, não se percebe porquê, porque até aqui há uns tempos a senhora Presidente disse que estava à espera de uma proposta da divisão financeira, uma informação sobre a repercussão que ia ter, também não sei como é que poderá ter, porque tinha que fazer um levantamento do número do agregado de familiares em Tomar, portanto isso se calhar poderia demorar algum tempo, não sei, ou como é que era possível fazer isso no imediato, portanto, ou pelo menos podíamos dar conta das diligências, até por uma questão de respeito com dois vereadores eleitos, que fomos eleitos, tal como a senhora Presidente, portanto, e com os cidadãos que nos elegeram, portanto, e até com o órgão executivo, que somos 7. Portanto, e nesse sentido, nós manifestamos desde já o nosso desagrado.
João Terreiro voltou a insistir na questão relacionada com a proposta do IMI, considerando como grave o não cumprimento da decisão da Assembleia Municipal em torno do documento em causa.
De uma Assembleia Municipal de 30 de abril de 2015, que aprovou por maioria uma moção, considerando ser de grande importância o agendamento da proposta de redução do IMI apresentada na reunião de Câmara 30 de março, esperando que a mesma seja incluída na ordem de trabalhos da próxima reunião de Câmara, confiando assim na sua aprovação. Portanto, não sei que justificação é que a Sra. Presidente deu à mesa da Assembleia Municipal sobre não ter cumprido uma moção, porque por lei também terá que justificar, junto do Sr. Presidente, portanto, e como tal, consideramos que isso é grave, Sr. Presidente, porque consideramos que isto é politiquice, Sr. Presidente, e não vale a pena haver politiquice nestas questões. Ainda falta muito tempo para as eleições, portanto, nós sabemos que é timbre desta governação PS-CDU fazer propaganda, até daquilo que não faz, até mandar para a comunicação social a celebração de protocolos que depois vem à reunião de Câmara e retira, porque alegando que os mesmos não foram analisados com o tempo e depois nem os mesmos voltam depois à reunião, portanto são questões que nos deixam completamente surpresos, como por exemplo, lembrando de outro, o Centro de Inovação e Tecnologia com o Politécnico, que estaria uma incubadora de empresas concluída até finais de 2013, também onde ainda hoje estamos à espera até do requerimento que fizemos uma pergunta sobre essa incubadora de empresas que deveria estar instalada, na altura falava-se no campo de futebol do Politécnico, até hoje nada, Sr. Presidente.
Um automóvel foi totalmente consumido pelas chamas nesta quarta-feira na autoestrada A1 entre Torres Novas e Fátima. Estão por perceber as causas da ignição. Os ocupantes do veículo conseguiram escapar sem qualquer ferimento e ainda ter tempo para encostar fora da via de circulação. Os bombeiros torrejanos fizeram deslocar 3 viaturas para o local e, para além de terem feito frente ao incêndio na viatura, ainda tiveram que combater as chamas que saltaram para o mato que estava nas imediações.
Rádio Hertz, informação.
Celeste Sousa, diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, confirmou a notícia avançada pela ERTS nesta terça-feira. A autarquia nabantina irá proceder, como referido, à mobilidade de funcionários entre os dois agrupamentos do Conselho de Tomar, numa medida que visa, objetivamente, equilibrar o rácio entre alunos e auxiliares educativos. Tal como a nossa redação avançou, o Grupo Nuno de Santa Maria tem carências neste aspecto, dificuldades essas admitidas por Celeste Sousa, que desta forma considerou oportuna as mudanças promovidas pela Câmara.
No nosso caso, a autarquia, o vereador reuniu mesmo comigo e com a direção e com os funcionários do nosso agrupamento, explicando, e penso que fez o mesmo com o outro agrupamento, explicou isso mesmo, é uma questão de rentabilizar os recursos e colocá-los onde eles fazem falta, porque habitualmente e anualmente a autarquia faz imensos contratos de emprego em sessão para, de facto, tapar algumas lacunas que existem nas nossas escolas, sobretudo do primeiro ciclo e é dois trigos. E por isso, esta mobilidade é mais que necessária, tendo assim estes contratos que ia fazendo, ou pelo menos tantos. Portanto, eu penso que é uma questão de mudar de uma escola para outra e provavelmente até é possível que as pessoas possam manifestar vontade de uma questão de residência, mudar de um sítio para o outro. E isso era o ideal, era no fundo as pessoas também mostrarem vontade de mudar. E de acordo com a sua área de residência, até pode ser possível conciliar todas essas variáveis.
Na sequência de alguns encontros que o vereador Hugo Cristóvão promoveu com a direção dos agrupamentos e funcionários, houve registo para alguns receios, nomeadamente de quem pensa que esta mobilidade pode esconder despedimentos. Celeste Sousa refere que não há motivos para qualquer drama.
O nosso agrupamento está abaixo do número previsto, portanto, como sabe, existe uma portaria que regula, de facto, o número de funcionários para as escolas, e tendo em conta os diferentes níveis de ensino, mesmo esse número não é nada, sim, não é nada avantajado, por assim dizer. Portanto, no nosso caso, temos verificado já há alguns tempos, mas agora de uma forma ainda mais acentuada, uma redução, e estamos de facto bastante abaixo do valor previsto. A própria autarquia entendeu e bem que pode fazer uma mobilidade, porque vai gerindo todos os funcionários da autarquia e os que estão na escola também são da autarquia, e neste sentido justifica de facto atribuir-nos mais funcionários. E pronto, é um processo simples, sem qualquer drama, penso eu.
Refira-se que a ERTS tentou nesta quarta e quinta-feira obter uma reação de Carlos Ribeiro, diretor do Grupamento Templários, mas até ao momento ainda não foi possível. O recente crime ambiental que teve a zona da Matrena como palco fez com que Pedro Marques, vereador dos Independentes, aproveitasse a reunião de Câmara desta segunda-feira para recordar o restante executivo sobre a necessidade de se avançar para a criação, o quanto antes, de duas comissões. Uma teria responsabilidades na defesa do Nabão, e já existiu, a outra seria de defesa do ambiente. Para o vereador, estas entidades iriam ajudar em muito a Câmara Municipal, não só nas questões respeitantes ao rio, mas também às florestas e ainda à preocupante situação dos incêndios.
Que não podemos deixar de criar, seja mais especificamente a Comissão de Defesa do Rio Nabão, que existiu durante muitos anos e foi muito útil ao Executivo, como seja a Comissão do Ambiente, que será de âmbito mais alargado. E não será só a questão do rio, será a questão das florestas, que quando veio os incêndios é o flagelo que nós sabemos. Eu acho que é fundamental pensemos nisso e que tenhamos uma estratégia também nesta área. E falar em estratégia, eu não deixarei de mais uma vez chamar a atenção para os requerimentos que eu tenho feito. Eu fiz um que era muito simples, Sr. Presidente, que era de distribuir pelos seus vereadores cópia do plano estratégico que existe há muitos anos, cujos eixos estão lá bem definidos. Um deles é claramente o ambiente urbano, para o qual o nosso rio tem uma importância fundamental, E, portanto, eu reitero novamente a questão da cópia do plano estratégico. Se a senhora não tiver um controle do plano estratégico, eu arranjar-lhe uma cópia. E também outros requerimentos que, sinceramente, ou há uma vontade em fazer chegar, relativamente a despesas, se quiser, ou então há incompetência, neste caso a visão financeira ou do outro departamento, que não fornece os elementos, porque eles existem com certeza. Deixava esta nota sobre os requerimentos também e sobre a importância do ambiente, que eu tenho reiterado sempre que vem aqui qualquer plantação de eucaliptos, como sabe, que em relação às questões do rio e às questões dos incêndios, é fundamental que nos debrucemos.
E face aos inúmeros exemplos de crimes ambientais na região durante os últimos anos, há já quem esteja na disposição de dar um passo em frente no sentido de vigiar as respectivas mais-valias, neste caso o Rio Tejo. É o exemplo da entidade Movimento pelo Tejo, que se propõe avançar para a criação de uma rede de vigilância, sendo que o objetivo passa então por vigiar e denunciar atos e focos de poluição na bacia daquele rio. E neste propósito, as populações ribeirinhas irão assumir particular destaque, já que as pessoas vão ser desafiadas a colaborar e a dar conta de situações menos claras, com especial incidência para o distrito de Santarém. Recorde-se que o Movimento pelo Tejo, oriundo de Vila Nova da Barquinha, numa parceria que se estende à comunidade intermunicipal do Médio Tejo.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O futuro da Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo está adiado. Conforme a ERT se adiantou, o Emblema Nabantino reuniu-se nesta quarta-feira para discutir um eventual ponto final na prática de futsal. E por aquilo que conseguimos apurar, a ideia a reter desse encontro é que serão os sócios a decidir, em Assembleia Geral, qual o futuro para a referida modalidade. Na semana que se avizinha, poderá haver fumo branco relativamente a uma primeira decisão da direção. Ou seja, se o objetivo for mesmo terminar com o futsal, então os associados terão a palavra final. Recorde-se que na base desta possível decisão estão as multas de que a ACR foi alvo, na última semana, por parte do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém, por declarações prestadas pelo presidente Marco Marques e pelo treinador João Venâncio, a um órgão de comunicação social. A Associação de Futebol de Santarém continua, no entanto, sem fundamento esta decisão, nomeadamente quais as palavras que caíram mal e que custam agora 200 euros a Carvalhos de Figueiredo e 150 ao técnico, que sublinhe-se, também foi punido com mais um mês de suspensão, a juntar aos 15 com que já tinha sido castigado, sem que se entendam as razões para tal decisão.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Vamos continuar pelo futebol. O União de Tomar continua à espera que Vemerson, Douglas e Christian cheguem para trabalharem às ordens do treinador Lino Freitas. O trio de atletas brasileiros, claras mais-valias para um grupo que ainda não está fechado, continua dependente da emissão dos vistos para poder entrar em Portugal. E a ERT sabe que o clube nabantino está confiante de que a situação ficará desbloqueada até dia 15 de agosto. Refira-se que o União já tem tudo acordado com os atletas, nomeadamente no que diz respeito à residência onde os mesmos irão ficar. Para além de Vemerson, Douglas e Christian, a verdade é que ainda podem chegar mais reforços provenientes do Brasil.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Uma menina com 2 anos de idade, a quem foi diagnosticada leucemia, necessita de encontrar-se um dador compatível de medula óssea. Nesse sentido, o Centro de Estudos Turma do Passo de Almeirim, de onde a menina é natural, está a promover uma ação solidária que será no dia 17 de agosto, ocasião em que os possíveis dadores podem efetuar as respectivas inscrições e disponibilizar-se desta forma para o processo de procura de alguém que seja compatível. A ação irá decorrer entre as 9 e as 13 horas e entre as 15 e as 18. Estão disponíveis os contactos 966-577-643 e ainda o 935-100-590. Para além do mail, gdbsca@gmail.com.
ERS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E é desta forma que finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.